questionar essa produção com o uso de agrotóxicos. O que isso pode trazer para a saúde humana? Não é isso que vamos falar?
Verdade. A produção com o uso de agrotóxicos, né, o uso abusivo, tem crescido muito desde 1960 até a década de 70. Então, a gente vem com um aumento imenso do uso de agrotóxico e poucos estudos, né, voltados para a contaminação dos alimentos, os efeitos que realmente esses venenos podem ter para a nossa saúde.
Ou seja, o veneno chega à nossa casa, está no supermercado, você traz para a sua alimentação e qual a consequência disso? Ezequiel também vai estar participando desse bate-papo. Bom dia.
Bom dia, Patrícia, bom dia, Denise, bom dia, Felipe, bom dia, Ivan e a todos os ouvintes. Paz e bem a todos. Patrícia, eu queria começar esse bate-papo chamando a atenção da população de uma coisa que está começando a acontecer. Nós já chegamos na revolução digital. O que significa dizer isso? As informações que chegam pelo WhatsApp, pelo YouTube, pelo Facebook, na internet de modo geral, são muitas informações, somos todos bombardeados o tempo inteiro dessas informações. Não tem mais como controlar tantas informações. Então, nesse contexto, você tem, Patrícia, um universo de informações verdadeiras e falsas. E informações não necessariamente baseado em evidência. O que é que eu chamo de baseado em evidências? São informações que precisam ser contextualizadas dentro de publicações científicas, dentro do contexto científico. Muito bem. E o que é que o agrotóxico tem a ver com tudo isso? Vamos só esclarecer. Veja, esse é o cenário mundial hoje, nós estamos vivendo isto, a comunicação está aí a todo momento, produzindo um monte de informações, precisamos filtrar essas informações e passar com legitimidade. Por isso, Saúde no Ar, ela tem sempre essa preocupação, Denise. Essa parceria com a UFBA foi fundamental, porque sabemos que ali é o berço da ciência, é ali que está as fontes das informações. Muito bem. Ou, por outro lado, o que é que nós estamos vivendo? A humanidade está passando por um momento de que esses conhecimentos estão vindo à tona e estão começando a romper paradigmas importantes. Inclusive, só para dar um dado para vocês, por exemplo, você entra no site do Instituto Nacional do Câncer, vai encontrar lá um dos fatores preditores para o câncer é o agrotóxico e produtos químicos. Tá lá escrito, né? É consenso mundial isso. Agora, por outro lado, o Brasil é um dos maiores produtores de agronegócio do mundo. E a gente encontra uma indústria do agronegócio trabalhando ainda com agrotóxico. E aí, você pergunta para a população que está sendo bombardeada o tempo inteiro, encontrando alternativas, porque todo mundo veio para esse mundo para ser feliz, viver bem, ter longevidade. Inclusive, as tecnologias que estão chegando vai levar o ser humano de sair hoje de 79 para 100 anos. Essa é a expectativa. E isso tudo, Denise, não é para daqui a 100 anos, não. 20 anos. O Brasil está atrasado nesse mundo novo que já chegou. Já chegou muito mais rápido na Coreia, nos Estados Unidos, na Alemanha, em outros lugares. Aqui a gente ainda está um pouco atrasado. Só que esses paradigmas precisam, de uma forma clara, objetiva, serem quebrados. Então, Patrícia, só para concluir a minha fala, eu queria dizer o seguinte. Veja, o que são esses paradigmas que estão aí? Primeiro, é verdade o que eu trago? Tem fundamentação científica? Se a resposta for sim, siga. Tem bondade no processo? É bom para a comunidade? É bom para mim e para a comunidade? Se for sim, siga. É necessário? Não basta ser verdade, não basta ser bom. Tem que ser necessário. E uma outra, então, se for a resposta for sim, siga. Ainda tem uma outra coisa que é importante. Tem responsabilidade social associada ao produto, ao serviço? Por quê? Porque ao longo de milênios, nós estamos vendo a humanidade, tem uma distorção gigantesca de bens de consumo entre as pessoas. São muitos pobres e pouquíssimos ricos. Então, e muita gente morrendo por falta de vários serviços, de falta de coisas, por conta dessa distorção. Essa distorção, a primeira coisa, traz responsabilidade social? Se for sim, siga. Que é uma outra coisa que está chegando, é que as pessoas precisam compreender. O consumo consciente e sustentável, com sustentabilidade. Veja, e aí, se passa pela responsabilidade, a resposta for sim, a sequência você vai dizer de novo. Traz o consumo consciente com possibilidade de compartilhamento, se a resposta for sim, siga, e com sustentabilidade. Eu estou fazendo esse preâmbulo para dizer o seguinte. O agrotóxico nesse cenário, ele também deve ser avaliado dentro dessas peneiras de Sócrates, mais essas outras duas, da responsabilidade social e do consumo consciente com sustentabilidade. Por quê? Eu, como cidadão, no momento que eu tenho um poder aquisitivo e encontro o supermercado que vende alimentos sem agrotóxico comprovado, é óbvio que eu vou comprar esse alimento. Se eu encontro um alimento que não tenha, que tenha lá o selo do transgênico e eu tenho dúvida, não vou consumir. E aí lá vai. Então a gente está passando por este momento. Então, Denise, o seu conhecimento que você traz aqui é importante. É bom que o ouvinte entenda isso. É bom que o agricultor entenda. É bom que a indústria do agronegócio entenda desses momentos que nós estamos passando. O mundo está passando por isso e é preciso reviver. É preciso fazer uma reflexão profunda de tudo isso. Então, fazer negócios sabendo que na ponta final vai causar câncer, vai causar um problema, isso é um mau negócio. Isso é um péssimo negócio.
Bom, então, uma vez as informações aqui para os ouvintes, queria que você colocasse qual é a realidade, né? O panorama da situação do uso de agrotóxicos no Brasil. Já vimos que o Brasil está na ponta aí no ranking dos países que mais consomem esse tipo de insumo. Como é que isso se traduz em saúde e qualidade de vida da população, Denise?
Olha, eu acredito que a população, ela tem buscado bastante, né, ter mais saúde, mas até que ponto a saúde está sendo saúde, né? Então, nós temos uma indicação na nutrição de você comer legumes, verduras e se sentir bem. Mas será que realmente esses alimentos, né, estão livres de substâncias químicas? Será que esses alimentos trazem realmente o que a gente pauta na ciência? Então, essa é uma questão que muita gente tem discutido e que a gente tem debatido bastante. Eu acredito que o Brasil, com esse aumento do uso de agrotóxico, tem avançado nas causas, né, do câncer, por exemplo. Então, nós temos as principais preocupações na área da saúde com o uso de agrotóxico, as intoxicações agudas, intoxicações crônicas. E aí, qual a diferença? A intoxicação aguda é aquela que você tem os sintomas já bem mais rápido, né? A pessoa tem o sintoma de vômito, sintomas de tontura, e aí vai. E o câncer, como fica? O câncer é uma consequência, né, crônica, é uma cronicidade.
A longo prazo, às vezes, silenciosa.
Verdade, a longo prazo, então, nós não podemos prever se realmente eu vou ter câncer ou não, entendeu? Então, eu acho que a alimentação livre de agrotóxico é uma saída, né, para que alcançamos realmente esse bem-estar que tanto desejamos, né?
O que acontece, Denise, e Ezequiel também pode comentar, é que por trás do nome da modernidade se diz o seguinte: por que se colocou agrotóxico na produção dos produtos agrícolas no Brasil, na produção desses alimentos no Brasil? Para se ampliar, para matar as pragas e aí resolver o problema da fome no país. Então, em nome da modernidade, se criou isso. Mas será que, de fato, esse é o caminho? Será que não temos outras experiências de pessoas, até de culturas, que abriram mão do uso da agrotóxico? Que está aí colocado para a população? Ou seja, também resolvemos, gente, o problema da fome depois que o consumo de agrotóxico aumentou? Será que temos essa resposta, Denise?
Pois a Revolução Verde, que foi um rumo que o Brasil tomou para o uso de agrotóxico, ela veio com essa fala que ia acabar com a fome. Mas, infelizmente, hoje, em 2018, nós ainda temos fome no Brasil. Então, será que realmente o agrotóxico veio para aumentar a produtividade e para levar a alimentação a toda a população de forma igual? Então, eu, na minha opinião própria, eu acredito que não. Infelizmente, o problema é mais social, um problema de distribuição de renda, né? Nem todas as pessoas têm como adquirir os produtos que todo mundo almeja, né? Então, eu gostaria muito de me alimentar bem, mas e aí? Eu tenho condições, então isso serve para todo mundo que está aí em casa e em todos os locais. Mas eu acredito que a agroecologia é uma produção sustentável, né? A produção orgânica, e eu falo agroecologia porque ela é um outro modo de ver o mundo. Então, ela tem uma preocupação com a sustentabilidade ambiental. Então, produzir não é só levar o alimento, mas a respeitar o meio ambiente também. E produzir com sustentabilidade. Hoje, o Brasil, por exemplo, nós temos o MST, o movimento, né, do Sem Terras. Eles produzem arroz, né, orgânico, arroz sem agrotóxico, e tem invadido um mercado, então tem aumentado bastante a produção, essa produção. Então, tem como produzir em grande escala sem agrotóxico? Tem. Existe uma forma, né? Existe uma outra forma de produzir aí. Então, eu acho que a gente precisa pautar bastante nessa forma de produzir.
Isso, bem, inclusive, só um minuto, Ezequiel, esbarra num outro conceito que é importante também, já que estamos num programa também educativo e numa parceria com a Universidade Federal da Bahia. Esse quadro, gente, Comerecer, tem aí a chancela da UFBA, com a coordenação da professora Neuza Miranda, e que coordena esse projeto juntamente com o Saúde no Ar, de levar informação de qualidade com base científica para a população. A gente esbarra em outro conceito, que é a questão da soberania alimentar, ou seja, o direito de todo mundo comer de forma com qualidade, inclusive respeitando os padrões culturais. E o Brasil tem isso garantido em lei, mas na prática temos soberania alimentar?
Esta é uma questão que eu também gostaria de responder. Infelizmente, só uma correçãozinha, nós temos vários conceitos, né? Eu acho que não dá para dissociar soberania alimentar, é o direito que as pessoas têm de escolher o que vai ser produzido e o que vão consumir. E já a segurança alimentar e nutricional é o quê? É o direito que a pessoa tem de consumir, né, alimentos de qualidade, produzidos de forma sustentável. Então, eu acredito que um Brasil ainda desigual, nós temos um Brasil muito desigual em questão de acesso ao alimento, Eu não falo uma ironia, mas eu acredito que não basta estar no papel, não basta estar na lei. Nós precisamos implantar estratégias para que a lei saia do papel e a lei vá para o dia a dia da população, o dia a dia das pessoas. Então, já está na lei, é um avanço muito grande, né? Nós temos em 2006 no Brasil, na Lei Orgânica da Saúde, entra aí, né, o conceito de segurança alimentar mais ampliado, porque antigamente esse conceito ele vem se aprimorando, né? Antigamente a segurança alimentar era o direito de ter acesso, mas e como é que está esse acesso? O alimento deve sim ser de qualidade, então aí a equipe vem modificando e em 2006 fecha esse conceito de segurança alimentar, que todas as pessoas, um ser humano está numa sociedade e ele necessita sim ter acesso ao alimento. Mas, infelizmente,
não qualquer alimento.
Isso, não é qualquer alimento e nem todas as pessoas têm esse acesso, se realmente garantido. Porque tem muita gente que passa fome, tem muita gente que não tem como ter uma fruta na sua refeição diária em casa. Né? Infelizmente, esse é o nosso Brasil. E as estratégias, eu acredito que as estratégias para melhorar e para colocar a lei em prática está a nível governamental. Né? Alguns programas do governo, como o governo, por exemplo, tem implantado no programa de aquisição de alimentos. O programa de aquisição de alimentos é um programa que o governo compra alimento dos pequenos produtores para levar aqueles que não têm alimento. É a melhor estratégia essa? Não é a melhor, mas é a que temos. É a que temos e que a gente tem que ampliar cada vez mais. E também as organizações não governamentais também vêm ampliando bastante, né, nesta questão de produzir sem agrotóxico, de levar alimento de qualidade para as pessoas.
Voltando ainda, eu queria fazer um comentário com relação a produzir alimentos sem agrotóxico. Eu tenho alguns amigos que trabalham nesse negócio, né? Queria inclusive mandar um abraço aqui para o meu irmão Cláudio. Ele é um produtor de tomate.
Conheço.
Ele conversando comigo uma vez, eu perguntei para ele, disse: Ezequiel, é quase impossível, as pragas chegam e destroem tudo, por isso que eles usam o agrotóxico. Só que assim, o que é que eu imagino hoje, como, voltando aqui, como a comunicação ela é muito rápida, as coisas vão acontecendo numa velocidade gigantesca, o que é que nós podemos perceber? Veja, se o Japão, os Estados Unidos, a Alemanha, algum país do mundo encontrou alguma solução de produção em uma alta escala, né, que é o negócio, rapidamente isso tem que ser copiado e otimizado para a nossa realidade. Não é possível, porque quando eu imagino o seguinte, quando você tem um alimento com agrotóxico, dentro do processo da cadeia, e você vai acompanhando essa cadeia, você vai encontrar lá na ponta o mal feito disto. Veja, do ponto de vista de física e de física quântica, vamos tentar aqui entender algumas coisas. Toda vibração que você coloca num processo, Esta vibração, ela está ali presente no seu entorno e produz os efeitos dessa vibração. Se for positiva, vai ser positiva. Se for negativa, vai ser negativa. Só que ela está dentro do emaranhado de muitas vibrações. O que é que significa dizer isso para o agrotóxico? Quando eu coloco e tenho uma consciência de que estou levando um alimento com agrotóxico para a mesa de alguém, eu sou um coautor do câncer daquela pessoa. Infelizmente, às vezes, a indústria não entende desse jeito. Então, assim, por quê? Porque nós todos, Patrícia, estamos interligados em espaço e tempo, o tempo inteiro. Então, tudo aquilo que eu emano para o meio, eu tenho que ter a consciência de que aquilo, se eu tenho a consciência que aquilo vai fazer mal para o meio e para mim, absolutamente eu tenho que tirar aquilo do processo, porque eu estou colaborando para uma coisa ruim para o mundo. Então, essa nova visão de um mundo que vibra e que quer construir para as coisas por melhor para todos, é esse mundo novo que está chegando. Então, no meu entendimento, eu penso que é imprescindível os empresários do setor começarem a encontrar um caminho, né, que otimize o uso. Primeiro, se não há ainda tecnologia, que otimize o uso disso, porque no final das contas está corroborando para um desfecho negativo, que é, infelizmente, deixando as pessoas doentes. O câncer é uma delas, tem outras doenças associadas ao ao agrotóxico.
Bom, tem perguntas também chegando através dos nossos ouvintes, tem também intervalo comercial que nós vamos, na sequência, respondendo você. Você pode ligar também pelo 3328-7666 e o 996-81-3998. Já vou deixar aqui, então, uma pergunta, um comentário, para que a gente pense no próximo bloco. A Anvisa, gente, monitora os resíduos de agrotóxicos em alimentos através do Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos, juntamente com o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, e também os estaduais e municipais têm esse programa. Cada cidade deve ter esse programa também estabelecido. Os laboratórios estaduais de saúde pública. Como fica, então, o brasileiro nessa situação? Tem os órgãos que monitoram, a Anvisa, mas a população também pode monitorar, pode saber se aquele produto tem ou não agrotóxico e quais são os recursos, de fato, eficientes para eliminar o agrotóxico no alimento. A ouvinte está perguntando aqui, será que a água sanitária resolve? Eu deixo essa pergunta no ar, voltaremos em seguida, depois do intervalo comercial. Estamos juntos com você aqui no Saúde no Ar, aqui nos estúdios, nos bastidores do programa, e você acompanhando pela Rádio Excelsior, Rádio Web Saúde no Ar, e também transmissão ao vivo pelo Facebook. Acesse @ Saúde no Ar. No bloco anterior, ficamos aí com a pergunta da Marlene. Na verdade, é o que a população quer saber, quais são os recursos, então, que temos para retirar do agrotóxico. A Marlene pergunta: gostaria de saber se a água sanitária usada para lavar determinados alimentos pode reduzir essa contaminação por agrotóxico. A Neuza da Capelinha, ela diz que coloca sempre o feijão de molho antes de consumir, se essa também é uma forma de deixar os alimentos na água por um tempo, reduz agrotóxico. Denise, por favor.
Comigo. Bom, eu já vou iniciar de final aí com o feijão, né? Que ela coloca de remolho. Olha, o feijão de remolho, ele é interessante ficar de remolho para retirada de alguns fatores que gera gases, né? Que gera flatulência, que chama-se de gases. Então, ainda, até onde eu conheço, eu ainda não vi, né? Realmente, se os fatores de flatulência que geram gases nas pessoas, se são agrotóxicos, entendeu?
Então, se essa é a relação direta.
Isso, se tem relação. Mas o agrotóxico, quando é aplicado na planta, ele não é aplicado apenas uma vez, só na parte exterior. Desde a flor até o fruto, o alimento, ele recebe a aplicação de agrotóxico. Então, infelizmente, não acomete só a parte de fora do alimento, mas acaba entrando em camadas mais internas. Então, o interior do alimento está contaminado também. Uhum. Então, esses métodos de utilização, o bicarbonato de sódio, o hipoclorito, existem alguns estudos, o vinagre, por exemplo, que eles fizeram uma avaliação, né? reduziram um percentual, mas não eliminaram 100%. Então, eu acredito que a saída está em um método de produção diferente, entendeu? Não na utilização de agrotóxico. Mas se há utilização de agrotóxico, não tem como a gente retirar 100%. Mas com a utilização de hipoclorito e também o descascamento de algumas verduras, eles acabam retirando uma parcela dos agrotóxicos, mas não retira totalmente.
E a gente perde nutriente, porque tem muitos nutrientes que estão exatamente na casca, não é isso verdade, que vocês verdade. Falam? Alguns países, entre eles a Dinamarca, a Denise estava comentando aqui durante o intervalo, que já proibiu algum tipo de agrotóxico, que no Brasil ainda é liberado, ou seja, lá não pode, aqui pode. E aí como é que fica a população nessa situação? Então, vinagre... Vou fechar esse bloco.
Nos estudos que eu avaliei, alguns reduziram, a água sanitária reduziram, mas não eliminaram. O que eu gostaria de deixar claro é isso. Reduzir 10% ficou 90%, entendeu?
Esse é o percentual mesmo? Dessa ordem de 10 para 90?
Não, o percentual, alguns avaliaram até 60% que retiraram, entendeu? Sim, sim. Outros estudos avaliam que tiram 10%. E aí...
Seja o que se tem, então tem que se fazer.
E tudo isso depende do tipo de agrotóxico, entendeu? Das propriedades físico-químicas do agrotóxico. Então tem agrotóxicos que ficam mais na parte exterior e tem agrotóxicos que estão sistêmicos. Uns agrotóxicos que eles entram na parte interior da planta, entendeu? Uhum. Então depende muito do agrotóxico, depende muito do alimento, da fruta que está sendo aplicada. Então nós não podemos, nós temos hoje mais de 600 tipos de agrotóxicos. Esses estudos avaliaram 3 tipos. Infelizmente a ciência tem muito que avançar. Nossa, nós não temos estudo suficiente para 600 tipos. Realmente, dá para fazer estudo? Dá para fazer estudo. Mas a ciência, não temos financiamento, entendeu? Para realizar esse tipo de estudo. Então, eu acho um pouco complicado eu dizer que realmente para todo tipo de alimento. O estudo que eu avaliei, por exemplo, foi para maçã e para tomate. Ou seja, só tem esses dois tipos de alimento na nossa mesa? Não. Existem muitos outros. E o agrotóxico utilizado no tomate, ele é diferente do que utiliza na uva, no pimentão. Então, não é o mesmo agrotóxico, que infelizmente ainda no Brasil existem a Anvisa mesmo, no programa de análise de resíduos de agrotóxicos, eles podem perceber que tem agrotóxicos que não são permitidos para aquela cultura e que foram encontrados nas análises laboratoriais.
Ou seja, a Anvisa deveria, ou seja, não foi permitido no Brasil, não tinha permissão para...
Obrigada. E aí a nossa entrevistada e os ouvintes. Patrícia, o problema está na lei do Gerson.
Sim.
A lei do levar vantagem.
Exato.
Infelizmente. E o Ezequiel foi muito feliz quando ele coloca, no meu entender, a lei do retorno, ela é implacável. E esses industriários, esses empresários que estão usando e abusando do agrotóxico para ter lucro, eles são coautores desse sofrimento, desses cânceres, dessas mortes que estão acontecendo.
Com certeza.
Tá? E no tribunal do último dia... O juiz de lá é incorruptível e todos irão pagar. Não tenho dúvida nenhuma disso. Agora, o problema passa por educação. E eu gostaria que vocês comprassem essa ideia. Há muito tempo atrás, eu botei uma nota para as autoridades pedindo para que a escola Elza Alves, em Nazaré das Farinhas, que tem um campo do lado que só prejudica a escola, que anexasse o campo à escola para que ela tivesse tempo integral para essas crianças e que um tempo fosse em campo, aprendendo a cuidar da terra, a produzir sem esse veneno do agrotóxico, a cuidar de pequenos animais, porque é no presente que a gente vai ter um futuro melhor. Como o agrotóxico não mata na hora, a consequência é lá na frente, os caras estão usando e abusando, como você vê aí. Se vê que um produto não é permitido, mas é usado e não tem consequência para esses bandidos, né?
Fica por
então,
isso mesmo.
Se incentivar essa questão da educação, que é a solução para todos os nossos problemas, com Deus presente, é claro. Um abraço,
muito
minha
bem.
Filha dele.
Obrigada, Carlos.
Para quem entre no meu Facebook, Ezequiel Oliveira, lá vocês vão encontrar um projeto chamado Integração Verde. O que é isso? É um projeto que com parceria, inclusive, com a UFBA, com a Universidade Federal da Bahia e o GERM. Né? O que, e mais o Rotary, mais a Arquidiocese, entre outras coisas. O que a gente precisa falar, Carlos, o que você disse com muita propriedade, a solução está na educação. A educação, e a gente está lutando sim por uma educação integral, de alto padrão. Uma das saídas nossas é isso aí. E esse projeto Integração Verde, Carlos, o que é que ele diz? Ó, precisamos, junto com a universidade, paramos uma semana na escola, fazer uma grande oficina com arquitetura paisagística, com o pessoal ligado à nutrição e mais ligado à farmácia viva, para transformar essa escola, esse ambiente escolar, num realmente uma escola com paisagismo, com horta viva e com farmácia viva, né? E com todos esses conhecimentos que a gente tem discutido ao longo dos 4 anos. Feita essa transformação, e com previsão de bolsa para alguns estudantes, feita essa transformação, convidamos a comunidade no entorno, ó, para ir à escola no final de semana e também produzir essa transformação na comunidade. Veja, o que é que a gente precisa dizer com isso? É possível sim ensinar o caminho correto. É preciso sim que essa lei do gesto que ele colocou com muita propriedade, que as pessoas compreendam que nós todos estamos conectados, que toda ação nossa reverbera em uma consequência. Tudo. Essa é a grande teia que nós estamos ligados. Ação e reação, lei do retorno, entre outras coisas. Então, ó, é preciso a gente ensinar o caminho da luz, é preciso ensinar o caminho do bem, é preciso ensinar o caminho da partilha. Esse é o caminho que o novo mundo está mostrando. Não é um caminho do individualismo, nem do egoísmo, nem do egocentrismo. Ao contrário, é um caminho que é bom para todos. É o bem comum de verdade e da paz. Então esse é o propósito, inclusive nessa grande rede que nós construímos no Saúde no Ar, para levar isso para as pessoas. Então esse é o caminho, o que você falou com muita propriedade, está lutando para que esse projeto ele seja colocado, seja adotado pelo governo, pelas prefeituras, e que onde as soluções, eu tenho absoluta certeza que na hora que isso ser emplacado, nós, a nossa comunidade carente, tenho absoluta certeza, a violência que está ali reinando vai diminuir. Então, assim como as pessoas no campo e na sua casa começar a entender que é possível plantar um tomate, um pimentão, sem agrotóxico, vai ter com certeza, além de melhorar o sabor, vai corroborar para uma qualidade de vida.
Isso que você fala, já tem algumas experiências. Eu queria então que a Denise pudesse concluir falando exatamente disso. Produtos orgânicos, onde cada vez mais, ainda bem, estamos tendo feiras que oferecem esse material para a comunidade. Essa seria a saída, o consumo de produto orgânico?
Realmente, eu acredito assim, que a produção orgânica e agroecológica, eu gostaria assim, de só deixar uma diferença, porque o mercado ele se apropria dessa palavra orgânico também para dar um maior valor comercial ao produto. No supermercado, por exemplo, a gente pode ver que os orgânicos têm um preço maior. E nem todo mundo, quando eu já fiz várias ações, as pessoas, mas o orgânico é muito mais caro. É 2 vezes mais caro que o outro. E eu não tenho como comprar. Então, e aí entra o agroecológico. As feiras agroecológicas, elas vêm trazendo produtos de qualidade, né? E sem agrotóxico. Na UFBA, por exemplo, nós temos feira 2 vezes a semana, na semana. Nós temos quarta-feira, de 7 às 15. Nós temos feira na sexta-feira, durante o período da manhã. Então, nós temos outras saídas, mas assim, nós temos que ter uma consciência e ter mais tempo para a nossa alimentação, dar o tempo que a alimentação precisa, porque nós temos uma população hoje que não se preocupa com a alimentação. Chegou meio-dia, eu como um fujituque ali e já era, entendeu? Sanduíche. E não dá mais a alimentação o tempo que ela necessita, realmente. E aí, o que eu gostaria de trazer aqui é alternativas. Os orgânicos é uma saída? Claro, uma saída. Se você tiver como comprar o do supermercado, tranquilo. Mas as feiras agroecológicas, eu acredito que seja uma melhor saída, porque ela abrange maior população. E, assim, na minha opinião própria, eu coloco aquilo que alcança a todos, entendeu? Eu não gosto de dividir a sociedade em classes, como ela já é dividida atualmente, desde antigamente.
Então, produto de qualidade para todos. Denise, muito obrigada pelo programa Saúde no Ar. Só deixando uma informação para complementar isso que você falou das feiras orgânicas. Vai estar lá no nosso portal, aliás, já está na editoria Alimentação. Esse dado que eu vou passar para você, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC, que tem aí no seu site uma lista de todas as feiras livres, feiras orgânicas, onde você pode comprar produtos de qualidade. Então acessa feirasorgânicas.org.br/cidade/Salvador. Obrigado então a todos os nossos ouvintes.
Eu só queria reforçar e convidar a toda a população para uma audiência pública no dia 4, próxima sexta-feira, né, na Câmara Municipal de Salvador, para onde serão abordados temas sobre a população em situação de rua. Por favor, é importante, vamos participar, vamos colaborar para que essa realidade ela seja minimizada e a gente encontre um caminho para acolher esses irmãos que andam na rua, de uma forma organizada, sistemática e com resultados previstos.
Ok, obrigado então. Obrigado, Ezequiel, pela informação. Dia 4, portanto, 9 horas da manhã, lá na Câmara de Vereadores. Com a chancela da Universidade Federal da Bahia, nesse programa que tem a coordenação da professora Neuza Miranda, o Comericer de hoje especial com Denise Dourado. Muito obrigada. Ficamos hoje por aqui.